no ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, bom dia! Está começando o nosso programa. Eu espero toda semana para estarmos juntos aqui no nosso consultório de família. E eu agradeço a você por ficar com a gente sempre, por gostar da Novo Tempo, por dar preferência. Aqui nós estamos sempre trabalhando para oferecer a você mensagem de esperança, para levar paz ao seu coração. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo e bem-vinda! Você que está com a gente, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, bom dia para você também! Você que está ouvindo em uma das nossas rádios espalhadas pelo Brasil, bom dia para você também. Para você que está longe do Brasil e nos acompanha pela internet ou aqui no Brasil, ligadinhos na internet, os amados internautas, bom dia para você também. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório de família, bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Sabe, aqui nós falamos sobre relacionamento, família, educação dos filhos, saúde emocional, mas também de saúde espiritual. E tem uma pergunta que nós queremos lançar. O que é ser uma pessoa espiritual? Como ter uma mente espiritual? Como ser uma pessoa espiritual sem ser fanática? E como entender? Se somos seres espirituais, como entender isso? É alguém que só ora, jejua, vai à igreja, lê a Bíblia? E como fica a sua vida no cotidiano, nas relações do dia a dia, sua relação com o trabalho, com planos, com sonhos, com realizações? Então é isso. O que é ser uma pessoa espiritual? Você é uma mulher espiritual? Você é um homem espiritual? E o que você entende por ser espiritual? Escreve pra gente, entre em contato, queremos saber de você. E daqui a pouquinho já apresento o meu convidado de hoje. Por falar em mente espiritual, nós queremos oferecer a você uma possibilidade de cuidar melhor de si, de cuidar especialmente daquilo que nós entendemos ser morada de Deus, o seu corpo. E inclui tudo o que você é. Para isso, nós queremos oferecer a você a revista Fique Leve. Toda semana, lembra você. A revista Fique Leve está à sua disposição. Como que você faz? Entre em contato com a gente. 0 operadora 12 2127 3121 e vai pedir a revista Fique Leve. E então você liga e diz, olha, eu estava ouvindo o consultório de família e a Darleide pediu para que eu ligasse e pedisse a revista Fique Leve. Vai dizer o seu endereço e nós vamos então enviar para você de presente. Acredite em mim, é de presente. A revista Fique Leve, para quem está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, dá para ver. É uma revista, ó, que tem aqui uma seleção de temas com 96 páginas. Tem uma seleção de temas para orientar você, ajudar você na sua caminhada. Como cuidar da sua saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que é um dos temas aqui, ó. Saúde espiritual é o tema principal do nosso programa de hoje. Então está disponível para você. Princípios básicos para uma vida com qualidade. Fique leve. Liga agora 0 operadora 12 2127 3121 e pede a sua revista. Meu convidado de hoje é conselheiro bíblico aqui na Novo Tempo, é palestrante, escritor e vem conosco e muitas outras cocitas. E já veio outras vezes aqui comigo também e volta. Bom dia, Manassés.
Olá, tudo bem, Darleide?
Tudo bem.
Um olá especial para o seu querido ouvinte.
Querido.
Tão assíduo, tão fiel.
Verdade.
E tão alegre, né?
Meus amados.
Por ter uma pessoa tão querida como você.
Obrigada.
Que bom.
Muito bom. Manassés Queiroz. Manassés, já vou lançar a pergunta para você, já que indiquei ao meu público, do que nós queremos conversar hoje, sobre o que nós queremos conversar hoje. O que é ser uma pessoa espiritual?
Ser uma pessoa espiritual, será que uma pessoa espiritual é aquela que fica o dia todo em casa e só quer saber de orar, nem trabalhar sem de vontade, não quer fazer mais nada na vida, quer ficar só lendo a Bíblia, orando? Será que esta pessoa é uma pessoa espiritual? Se for assim, coitado das mulheres que têm homens espirituais, não é? Vai passar necessidade, dificuldades. Uma pessoa espiritual é uma pessoa de sucesso. Sabe por quê? Porque é dirigido pelo Espírito Santo. Sabe por que é dirigido pelo Espírito Santo? Porque anda com Deus e todas as coisas que realiza, realiza com a intensidade daquele que tem por primazia fazer tudo para a honra e glória de Deus. Faz tudo de maneira caprichosa, com qualidade. Então, é um excelente profissional, é um excelente estudante, é um excelente cidadão. É um excelente esposo ou uma excelente esposa, pai, filho e assim por diante. É alguém que tem comunhão com Deus. Olha, a gente observa algumas diferenças, algumas características. Por exemplo, vamos fazer aqui um contraponto aqui da pessoa espiritual. É uma pessoa religiosa ou meramente religiosa. Toda pessoa espiritual é religiosa, mas nem todo religioso é espiritual. Dá para entender? Fácil, né? Tranquilo. Porque a pessoa meramente religiosa é aquela que tem a igreja como fim em si mesma. Então, troca a mulher pela igreja, troca os filhos pela igreja, troca o trabalho pela igreja, troca tudo pela igreja. O foco não é Deus, mas a igreja. Tem um amor pela igreja, uma paixão pela igreja. E se tiver alguma dificuldade na igreja, o mundo acabou. Agora, a pessoa espiritual, ela não tem o foco na igreja, ela tem o foco em Cristo. E por ter o foco em Cristo, essa pessoa ama, respeita e valoriza o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas essa pessoa que é espiritual, que ama a Deus, ela vai ter as prioridades corretas. Qual é a prioridade? Primeiro, Deus. Depois, o cônjuge. Em seguida, os filhos. E aí vem, né, os parentes, o trabalho e a comunidade, os trabalhos ali na comunidade religiosa, que chamamos de igreja, tá certo? Então, é uma pessoa que tem a sua escala de valores de forma correta, equilibrada. Agora, uma outra característica é a pessoa secularizada. A pessoa secularizada, ela está na igreja, muitas vezes, mas o coração dela está fora da igreja. Ela participa do movimento ali, da comunidade religiosa que ela frequenta, ela apoia e serve ali, mas o coração não está ali, está lá do lado de fora, com os prazeres e com aquilo que ela entende como sendo interessante, legal, mas que se encontra do lado de fora, ok? Então vemos três características. A pessoa secularizada, ela quer acomodar o mundo à igreja. A pessoa religiosa, ela quer acomodar a sua opinião à igreja. E a pessoa espiritual, ela quer acomodar o céu à sua vida. E o foco, compreende? Olha a diferença do foco, tá certo? E aqui a gente vai entendendo muita coisa. Se a gente fizer esta separação aí didática, nós vamos compreendendo a nossa realidade.
Então, daí, nós vamos desenvolvendo um raciocínio a respeito do que é ser uma pessoa espiritual. E como nós estamos no consultório de família, eu estou pensando nas famílias cristãs, marido religioso, esposa religiosa, filhos também criados na igreja, e maiormente o nosso público é religioso, cristão, mas então nós vamos ficar direcionados a compreender que existe uma diferença entre ser uma pessoa que frequenta a igreja, tem uma religião e é religiosa em si mesma, no sentido de que a religião é o fim, estou recapitulando a sua fala, e uma pessoa espiritual tem outra demanda. E aí eu te pergunto, teríamos nós famílias melhor construídas, famílias mais felizes, melhor administradas, se as pessoas cristãs dessa família de fato forem pessoas espirituais e não meramente religiosas, frequentadoras de uma igreja? Como alguém pode tornar-se, caso ela perceba aqui nos ouvindo, que ela não está muito afinada com tudo isso que você trouxe anteriormente? Como é que a gente aprende a ser uma pessoa religiosa?
Ok.
Aliás, então, espiritual.
Certo. Então vamos verificar rapidinho a questão dos filhos.
Vamos.
Se você ensinar os seus filhos a serem pessoas religiosas, eles vão detestar a sua igreja. Se você ensinar os seus filhos a serem pessoas que não levam muito a sério a religião, eles vão aprender a serem secularizados. Sabe aquele pessoal que é mais ou menos? Está na igreja, mas não está, não leva a sério, tem a vida como quer? É como se alguém pudesse criar um terceiro caminho. Um caminho bem conveniente, adaptado ao seu gosto pessoal. E é fácil nós vermos, olharmos para o mundo cristão, nós enxergamos um cardápio, um menu gigantesco. E você pode avaliar, mas essa denominação aqui, bom, eu não sei, é muito rigorosa e tal, tem umas coisas que eu não gosto, deixa eu ver essa outra aqui. Essa aqui parece mais interessante, mas tem um pontinho que eu não gostei. Deixa eu ver essa outra. Não, essa aqui parece ser interessante, não é tão rigorosa assim, mas também não é tão relaxada, é legal e tal, etc. Então, o menu é como se Jesus estivesse disponível sob medida, né? Uma roupa que eu posso tirar as minhas medidas e eu me visto, né, desta experiência. Então, isso não funciona. Agora, ensine o seu filho a ser amigo de Jesus, a andar com Deus, a ser dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Ensine os seus filhos a consultarem a Deus para qualquer coisa que precisem realizar na vida, e aí vocês terão filhos que vão respeitar a igreja, vão levar a igreja a sério, vão amar a igreja, embora não vão ter a igreja como fim em si mesma. O fim é Cristo, o objetivo é Cristo, a finalidade é Cristo. Mas vão participar da igreja e vão lutar pela igreja e vão ter uma vida religiosa séria. E não vai ser uma vida meramente religiosa, será uma vida espiritual. Dá para entender a diferença? Olha, isso é muito sensível. Não é? Agora, de que forma eu posso ensinar o meu filho a ser uma pessoa espiritual? Olha, se você conversa com o seu filho diariamente, contando para ele as experiências, as suas experiências espirituais, não é? Como Deus, durante o dia, tem te livrado, te ajudado, em detalhes do seu trabalho, dos desafios da sua vida, em momentos que você orou, que você clamou, ou até pediu oração pelo seu filho, você vai compartilhar os resultados. E ele vai desenvolver uma percepção de um Deus pessoal, próximo, amigo. Um Deus que eu posso abrir o meu coração. Um Deus que está aqui, presente, é tangível pelos sentidos da fé. Então, quando o pai ele compartilha essa experiência que ele vive por ser uma pessoa espiritual, então tudo vai ser diferente. O pai que se levanta e vai até os filhos e se ajoelha do lado do filho ali na cama e ensina o filho a conversar com Jesus. Então, esse menino, a vida espiritual para ele vai ser uma coisa tão natural. Agora, a vida religiosa não precisa nada disso. A vida religiosa, você abre a Bíblia de vez em quando, ensina uma historinha bíblica e tal, para dizer que você ensinou, etc. No momento do culto, você leva, no culto principal mais importante, os outros não precisa levar muito a sério, não, etc. E vai tocando a vida e diga, olha, nossa denominação é essa, e nós somos dessa igreja e pronto. Ponto. Basta isso.
Ou então ensine as doutrinas pelas doutrinas, os mandamentos pelos mandamentos, perfeito, as regras pelas regras, e aí você terá um religiosinho.
Perfeito. Então, o conhecimento doutrinário ele é importante porque é a vontade de Deus, mas não pode se esquecer realmente da prática, da experiência com Deus, da vida com Deus, do relacionamento com Deus. Tem muita gente que tem assim, decorado os preceitos, as regras, as doutrinas, etc. Mas é algo distante, porque isso vem de um Deus que está distante. Então, nada disso faz sentido. E nós temos uma geração que é um grande desafio, essa geração Z, que está sendo apelidada de geração de zumbis, tá certo? Que não quer se dar o trabalho a pensar e tem a mente manipulada. E é fácil você entregar o seu filho para essa geração para ser um zumbizinho também. É só deixá-lo no videogame, deixá-lo à mercê da internet, smartphone e da TV. Bom, essa geração não gosta muito de TV, não, né?
Tá velhinho.
E rádio também?
Pois é.
Eles têm uns veículos de comunicação deles lá. Então deixa à mercê desses jogos, etc. E eles andarão como mortos-vivos.
Então tá, nós vamos andando e entendendo, e ainda a pergunta que fica para você nos ajudar a pensar sobre ela, como tornar-se uma pessoa espiritual? Como ter então, hoje a decisão, toma a decisão, quero ser uma pessoa espiritual, ter uma mente espiritual. Entendendo melhor, nós vamos então partir para dicas mais práticas. Manassés, você é um conselheiro aqui na Novo Tempo. e recebe pedidos de ajuda e, enfim, atende todos os dias. Eu acredito que muitas das pessoas que entram em contato conosco são pessoas que são desse nicho do qual nós estamos falando. Pessoas religiosas, pessoas cristãs, pessoas com muita boa vontade, pessoas muito queridas, pessoas que estão em sofrimento e tal. Quando o tema é família, a sua percepção vai em que direção? Quem são essas pessoas que chegam em momentos tão doídos da vida, tão dolorosos na vida, num desespero tão grande, e aí algumas delas ligam para cá, dizendo que já tentaram ou estão prestes a tentar suicídio. Elas estão desesperadas, mas elas são cristãs. Que paradoxo é esse? O desespero e o cristianismo, o desespero, a angústia, a vontade de morrer, desaparecer do mundo, mas um Cristo que me oferece esperança.
Posso falar de dois casos que eu atendi hoje pela manhã?
Olha só.
Dois casos aqui, mais emblemáticos. Um primeiro caso é de uma senhora que teve uma formação cristã, frequenta a igreja, mas adquiriu uma visão equivocada de Deus. A única coisa que conhece dessa experiência é uma vida meramente religiosa. E agora, em grande sofrimento, em aflição, tentou o suicídio, inclusive, um sentimento de desencaixe tremendo e uma visão de um Deus tirano, um Deus cruel, um Deus que está punindo. E ela perguntava para mim, chorando em desespero, será que eu cometi o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E ela dizia, eu tenho quase certeza que sim. E um desespero tão grande, eu passei uma hora mais ou menos com ela. E trabalhando de novo os pilares principais da graça e do Evangelho, e desmistificando, sabe, esse sentimento que ocupou o coração dela com tamanho desespero. E eu fui percebendo que ela começou a ficar serena, e eu lendo textos da Bíblia para ela, e pedindo para ela reafirmar, né, ela mesma falando e reafirmando algumas verdades. E essas verdades foram entrando. E Darleide, olha, e querido amigo ouvinte, é emocionante a gente ver o que a palavra de Deus faz.
Amém.
Né? Então, assim, ela se sentiu libertada, se sentiu feliz. E outra pessoa, Darleide, outra pessoa. Outro caso, uma cristã, daquelas que consulta Deus e tal, e perguntou para Deus, eu devo fazer tal coisa? E, segundo ela, Deus disse que sim. Então, a experiência dela, nós não podemos questionar a experiência de ninguém, mas nós só avisamos que toda experiência com Deus, ela deve estar pautada em princípios, em valores bíblicos, na palavra de Deus, ok? Então, Deus disse sim para ela, segundo ela, e ela empreendeu todos os esforços naquela direção, e agora se deparou diante do primeiro obstáculo. Pronto, o mundo desabou. Decepcionada com Deus, sentindo-se abandonada por Deus. Como que Deus me diz sim e depois ele me abandona? Desencantada, frustrada, chorando, desesperada. Então, uma outra pessoa que a gente teve que trabalhar para que a esperança fosse recuperada e ela entendesse o processo. É um processo. Esse processo, ele não é de água de coco, uma redezinha, não é? Lá no Velho Nordeste,
às
né?
Às vezes é pedreira mesmo.
Na sombra, ali. Não. É um processo. E os desafios que se apresentam são a oportunidade que Deus tem para se revelar, se apresentar e desenvolver uma intimidade maior com essa pessoa.
Ou seja, mais uma vez, você está nos orientando, nos fazendo pensar que não somente conhecer a Bíblia e a autoridade dela, não somente ser fiel às leis de Deus e da sua igreja, as regras, etc., não somente significa dizer que essas pessoas não têm um compromisso, elas têm, elas querem muito acertar, mas a gente tem muito que aprender, né? A gente tem muito que crescer, amadurecer e às vezes até sofrer. No caso dessa moça, talvez agora ela esteja tendo a oportunidade de aprender uma lição que é a lição da vida, de ver a Deus acima de as coisas darem certo e errado. E essa outra senhora que na sua angústia, meu Deus, pequei e neguei, etc., e você apresenta a graça, graça que ela não havia ainda parado para pensar na plenitude dela, largado as fronteiras, né, da sua mente espiritual. Então fica esse convite aqui para o ouvinte, para quem está com a gente agora. O consultório de família abre essa porta para nós conversarmos sobre esse tema outra vez, para nós pensarmos que a nossa vida precisa estar pautada num conhecimento mais profundo, mais alargado, mais amplo a respeito de quem é Deus. Quando nós estamos aqui toda semana desenvolvendo os temas que passa por casamento, educação de filhos, relacionamento de modo geral, saúde emocional, saúde que corresponde à mente, corpo e de todas as maneiras nós queremos fazer bem a você, te levando conhecimento. E esse conhecimento a respeito da fé, por que que você é uma mulher cristã, é uma mulher que se considera espiritual, tem enfrentado essas provas, por que você que é um homem espiritual, você que se vê numa situação, numa vida espiritual, de espiritualidade, o que que nos falta entender, o que que nos falta viver a respeito desse tema? Então seja muito bem-vindo sempre aqui ao nosso programa, fica muito à vontade de perguntar, de interagir aqui conosco. Meu convidado de hoje é o Manassés Queiroz, ele é conselheiro aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Muita gente liga pedindo ajuda, não somente por telefone, mas também nos nossos sites. O atendimento que a Escola Bíblica faz é um atendimento incrível e ele está contando para a gente de experiências e é uma oportunidade que todos nós temos de pensar e repensar o que nós temos considerado a respeito de vida espiritual e de ser uma pessoa espiritual. Lá no comecinho, a primeira pergunta que eu te fiz, Manassés, justamente era o gancho para você nos conduzir aqui nessa conversa, porque muito se escuta palavras ou expressões ou maneiras pejorativas a respeito de quem é espiritual. Acho que são pessoas bitoladas, acho que são pessoas fanáticas, acho que são pessoas que não têm uma compreensão clara a respeito da interação entre Deus e o homem. Então,
é verdade,
amei
só
quando você trouxe a palavra, não, é uma pessoa de sucesso.
Sim, olha só, é uma vida consagrada a Deus, uma vida santa. Olha, sabe... Quantas iniciativas de deixar este quadro tão pejorativo?
Uhum.
Né? Você quer ser mais santo do que os outros? Uhum. Você acha que é melhor do que os outros?
Uhum.
Não é? Você quer o quê? Você quer... Agora você nem pisa na terra mais.
Isso.
Agora você é o santinho que vai voar.
Uhum.
Então, observe que existe uma força muito grande aí na cultura... E no coração das pessoas, uma força negativa mesmo, para te neutralizar deste crescimento espiritual. Lá em Tito 2,14, Deus diz assim, que ele está preparando um povo para ser exclusivamente dele. Que porcentagem é essa? 100%. É 99,9%? Não. Se o seu maridinho chegar para você e falar assim, olha, eu descobri que eu te amo demais e tal, você assim, eu sou praticamente 100% seu, só 1% que eu quero reservar para me dar umas voltinhas aí fora e tal, etc., mas eu sou 99,9% seu, tudo bem? O que que você vai dizer? É claro que não, né?
Que não.
Tem que ser 100%. Mas para você tem que ser 100%, mas em relação a Deus, pode ser 80%, 70%. 99.
Mais ou menos, né?
Você não aceita outro padrão porque você ama o seu esposo. E quem ama, preserva da infidelidade. Infidelidade gera morte, gera angústia, sofrimento. Isso aí é do mal. Então, não pode abrir mesmo. Tem que ser 100% amor, fidelidade, companheirismo, união, vida preservada. Em relação a Deus, é a mesma coisa. Tá certo? Então você não é fanática, você não é extremista, você não é uma pessoa exagerada porque quer o seu marido, que seu marido seja 100% seu. Você é uma pessoa normal. E Deus também é uma pessoa normal quando quer que os seus filhos não tenham nenhuma negociação com o mal, com o pecado, com aquilo que corrompe, que maltrata, que humilha, que degrada. Você entende? Então Deus quer que nós sejamos 100% dele. Esse é o padrão.
Então, marido espiritual, esposa espiritual, filhos espirituais, querem dizer pessoas num compromisso com Cristo, de corpo, alma, né? Ideias, filosofia, pensamento, trabalho. Sabe que eu vi um moço numa empresa, ele estava recebendo um candidato a uma vaga de emprego e ele estava ensinando o serviço. E aí, num dado momento, ele diz assim: olha, você tem que fazer isso aqui tão bem como se você estivesse fazendo para Deus. Só que tinha um detalhe, aquele moço que estava concorrendo à vaga, na verdade, era um disfarce, era o chefe dele. E o chefe dele ficou absolutamente emocionado, e noutro momento, quando aquele projeto foi revelado, ele foi mais uma vez premiado, porque ele já havia sido premiado, 5 vezes havia sido promovido dentro daquela empresa, porque a filosofia de vida dele é: tudo que eu fizer aqui, eu faço como se fosse para Deus.
E uma ele pessoa fez espiritual é uma dele. Pessoa de sucesso.
De sucesso.
Aí, está a prova.
E disso,
vai ser bem sucedido em todas as áreas da vida.
E reconhecido.
Porque anda com Deus, não faz bobagens, porque antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, consulta o onisciente. O onisciente. Olha só, a onisciência à nossa disposição. A onisciência, nós não podemos ficar errando como os outros.
Exato. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o Manassés Queiroz e você aí no nosso programa. E ele ainda vai dar dicas. Aí sim, Manassés, não vai dar para fugir. Como ter uma mente espiritual. Até já.
Consultório de Família. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Eu e você aqui na Rádio Novo Tempo, nós todos juntos, convidado de hoje, o Manassés Queiroz também. Maná, tudo à vontade, tudo bem?
Graças a Deus,
nós
Deus é bom.
Nós continuarmos nossa conversa.
Isso, eu estou gostando muito desse assunto aqui.
Você gosta,
muito,
né,
legal.
Manassés? É o seu assunto preferido. Dicas para uma mente espiritual, para desenvolver uma mente espiritual, como fazer. E eu quero chamar você para ficar sempre com a gente no nosso consultório de família. Pode interagir na nossa página, pode ser no Face da Rádio, pode ser na página, melhor, no canal, no nosso YouTube, youtube.com/radio.nt. É isso, né, Renatinho? Rádio NT, Rádio NT. É isso, então. E já lembrei a você que pode pedir a revista Fique Leve. Entre em contato, 0-12-2127-3121 e pede a sua revista. Aqui também nós orientamos você a desenvolver uma saúde espiritual de um jeito orientado segundo a palavra, e nós queremos ajudar você nesse crescimento e juntos estamos crescendo também. Então liga e pede a revista Fique Leve. Vamos continuando aqui a nossa conversa com o conselheiro bíblico Manassés Queiroz. Manassés, me diz, uma pessoa que está assim, tá pensando na vida, né? Eu vejo pessoas falarem, estou aí ouvindo Manassés falar a respeito de ser uma pessoa espiritual, que as pessoas espirituais têm sucesso, que elas têm oportunidade de buscar em Deus sabedoria. Mas como é que eu faço, Manassés? Às vezes eu até quero orar, mas não consigo. Tem algumas coisas que me impedem. Sabe que outro dia, recentemente, uma moça me disse assim: Darleide, eu vou confessar, eu tenho uma preguiça. Eu até decido, mas uma preguiça, alguma coisa que me impede. E outros, enfim, vão dizer que têm essa dificuldade, mas até querem. O que que a gente faz?
Eu fiquei pensando aqui nessa pessoa que está com preguiça.
Ela disse que tem preguiça.
Tem preguiça?
Tem.
Sabe por que ela tem preguiça? Porque ela não reconhece a necessidade dela. É por isso que ela tem preguiça. Para que eu preciso fazer algo que eu não tenho essa necessidade toda? Ah,
tô passando bem, tô até indo,
bem,
né?
Rico estou, farto estou, de nada tenho falta, tá tudo certinho. Mas o que que Jesus falou lá em, para aquele que, né, que apresentou esse argumento? Jesus falou, Apocalipse 3, no verso 17, ele disse assim: olha, você não sabe da sua realidade. A sua realidade é essa: você está nu, você está em pobreza extrema, você é miserável. E você não quer enxergar a sua situação. É por isso que você tem preguiça. Porque a pessoa que está profundamente necessitada, ela não tem preguiça, não. Se o seu filho está no hospital entre a vida e a morte, você vai dizer que está com preguiça de ficar com ele, de vê-lo, de pedir ajuda, de perguntar para os médicos o que está acontecendo, quais são as chances dele, quais são as possibilidades dele. Você vai dizer que você está com preguiça? De jeito nenhum. Você vai estar lá aflita, em cima de todo mundo.
Não come.
Não come, não dorme, está ali. Porque você está diante de uma grande necessidade, tá certo? Agora, a pessoa que não sabe da sua realidade, ela está enganada, está embriagada espiritualmente, está iludida. Está achando que está bem. No fundo, se você fala assim, você está bem espiritualmente, não. Eu não sou perfeita, eu tenho as minhas lutas e tal, eu não sou tão bem, eu preciso de Deus, ok? De boca para fora. Porque lá no fundo, ela não sente na alma a necessidade. Porque o que faz o sapo pular, Daleide?
Água quente.
A necessidade bate, o sapo dá um pulão. Aí ele pula e para. Aí ele fica quietinho. Se não, ninguém mexer mais, ele fica parado. Então é necessidade. É por isso que Deus permite as adversidades, os problemas, as dificuldades. Porque são os empurrões. São ministros de Deus. Para nos empurrar da nossa zona de conforto. E para mostrar para a gente a necessidade que temos, para a gente reagir, sabe? Então, a coisa mais difícil que tem da lei, sabe o que é, querido amigo ouvinte? É você convencer uma pessoa meramente religiosa de que ela não conhece Deus e que ela precisa conhecer Jesus. Porque ela diz, eu conheço, claro que eu conheço, eu tenho 30 anos de igreja, como é que eu não conheço? Eu estou o tempo todo aqui lendo a Bíblia e falando a palavra e cantando e louvando, etc. Você está querendo dizer que eu não conheço Deus? Você está me ofendendo? Desculpa, não quero te ofender, mas não conhece Deus. Porque quem conhece Deus, conhece de relacionar-se com Ele. Quando uma pessoa tem Deus como um amigo e tem Deus assim de forma pessoal, e tudo que pensa, conversa com ele, sabe, troca ideias, aprende a ouvir a voz de Deus. Opa, tem gente que acha que esse negócio é místico de ouvir a voz de Deus. Só o diabo fala, Deus não fala, Deus é mudo. Quem que inventou a fala, Darlide? Quem inventou a fala é mudo? Olha, Deus ele fala de muitas maneiras. A Bíblia é a principal maneira de Deus falar no nosso coração. Não é? E ele fala de muitas maneiras. Então, nós precisamos conhecer Jesus. Este é o grande apelo da nossa vida. Nós precisamos conhecer Jesus.
Então vamos lá. Disso aí, dessa revelação. Conhecer Jesus para ser alguém de fato espiritual, para ser alguém de fato parecida com Jesus, semelhante a Jesus. Como faz? Como anda nesse processo? Como progride? Como avança? Como não ser aquele que andou com Jesus, mas o negou? Como não ser aquele que disse, Senhor, bom mestre, eu guardo todos os mandamentos e aparece todo religioso e o Senhor diz, vai, vende tudo que tem, ele sai triste e tal. Como é que então é esse processo para não cair em algumas ciladas como estas?
Eu não posso me tornar uma pessoa espiritual. Eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo. Eu não posso. É impossível para mim. Mas isso é totalmente possível para Deus. É Deus que me torna uma pessoa espiritual. O que significa uma pessoa espiritual? É uma pessoa que tem os sentimentos de Cristo, que está na sintonia de Cristo, que tem os sonhos que Cristo tem em seu coração, que tem um caráter de Cristo. Quem fez isso? O Espírito Santo. De que forma? Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito Santo, por isso que é o fruto do Espírito. Mas esse fruto, que é o amor, e dentro tem todos os gominhos, né? Como se fosse uma mexerica assim, que tem aqueles gomos todos, né? Aí vem aí a paciência, bondade, benignidade, benevolência, vem domínio próprio, mansidão, etc. Então, é o amor. O amor é o caráter de Cristo. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, mais de Cristo nós teremos. E o objetivo de Deus é nos devolver aquilo que nós perdemos, a sua imagem, a sua semelhança. Compreende? Então, é um processo que não depende da minha capacidade. Tá, então qual que é a nossa parte? A nossa parte é simplesmente nos colocarmos à disposição. Tá, mas de forma mais prática, explique isso. Tá, deixa eu estou fazendo suas perguntas.
Eu estou vendo.
Desculpa.
Tá tudo certo.
Então, de que forma eu posso me dispor? Me jogando de joelhos. Dizendo para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Se apresente para mim. Eu quero aprender a orar, eu não sei orar. O que eu sei fazer é uma reza aí que todo dia eu faço. Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Eu preciso disso, preciso daquilo outro e tal, etc. E tal. Só para cumprir um programa. Não, eu quero conversar com o Senhor. Eu quero entreter amizade com o Senhor. Me ensine. Eu estou aqui disponível. Me mostre o que é, como é que funciona isso. Eu posso te ouvir? De que forma que eu posso te ouvir? O Senhor me conta? O Senhor me mostra? Não é? Da minha parte, o que eu tenho para dizer é assim que eu queria trocar uma ideia com o Senhor é sobre tal assunto. Olha, é assim, assim, assado, tal, tal. E, sabe, e quando você vai partindo para este esforço, que é um esforço, porque eu naturalmente não tenho vontade disso, não. Naturalmente eu quero ficar na minha, assistir televisão, quero trabalhar, quero fazer outra coisa qualquer. Agora, eu preciso fazer esse esforço de me jogar aos pés de Cristo Jesus e pedir para Ele me ensinar, pedir para Ele me explicar esse negócio de intimidade com Ele, porque na teoria da lei disso é tão poético, é tão lindo, tão maravilhoso, dá vontade de chorar, né? De tão maravilhoso que é. Mas poucas pessoas conhecem isso na prática, porque poucas pessoas se colocam à disposição, poucas pessoas decidem se lançar aos pés de Cristo. É algo que se consegue com quebrantamento do coração, humilhação do eu, com renúncia, sabe? Então, tem que haver uma decisão firme nesse sentido. E o Espírito Santo, ele não perde oportunidade. Ele vai começar a pedir para você fazer uma série de limpezas na sua vida. Tem um monte de coisas que estão aí concorrendo com Deus, que permeiam, que fazem uso das entradas da alma, que são os cinco sentidos. Tem muita coisa que te neutraliza em relação a Deus. Tem muita coisa que te bloqueia, te impedem de chegar a Deus. Porque dão vazão plena à carne, à sua natureza carnal. Uhum. Compreende? Então, assim, é uma experiência que precisa ser buscada com o coração quebrantado e humilde. E uma coisa engraçada, quanto mais próximo você chegar de Deus, mais indigno você vai se sentir. Mais pecador você vai sentir. Mais, assim, arrasado você vai sentir. Porque você está se aproximando de alguém. E quando você começa a perceber a sua santidade, você vai enxergando o contraste que você é e que nós somos, né?
Agora, que cuidado tomar para que essa visão a respeito de quem é ele, quem sou eu, nesse contraste, que cuidado tomar para que isso não me paralise e me afaste dele? Porque posso correr o risco de ver tanta santidade dele, nele, tanta indignidade em mim, que me faça desistir de aproximar-me mais.
Você sabe que o resultado é exatamente o contrário? Porque nós buscamos a Deus quando sentimos necessidade. E quando nos aproximamos de Deus e enxergamos a nossa realidade, nós vemos o poço de incompetência, de incapacidade que nós somos. E aí nós sentimos a nossa necessidade e corremos ainda mais ao encontro de Cristo. Uhum. Mais e mais e mais. Nós só não vamos ao encontro de Cristo quando nós não sentimos necessidade. É por isso que quando a gente passa por problemas na vida, a gente corre para Deus. Quando a gente recebe a bênção, a gente relaxa, vamos comemorar. Agora não precisa mais das minhas madrugadas de oração. Agora não precisa mais de ficar tantas horas procurando respostas, né, na palavra, querendo ouvir a voz de Deus de todos os jeitos. Agora eu já consegui a minha bênção, agora eu relaxo. Uhum. E aí vem o declínio na vida espiritual. Por quê? Rico estou, farto estou, de nada tenho falta, já estou satisfeito. Com a barriguinha cheia, mas não sabe que, essa pessoa não sabe que ela está, na verdade, numa situação de miséria. Então, o efeito da lente é exatamente o contrário. Quanto mais me aproximo de Deus, mais eu sinto a minha necessidade, a minha realidade, mais eu busco exatamente em função da minha necessidade.
Manassés, noutros escritos seus, ou falas suas, e palestras, enfim, pregações, você fala a respeito de confiar em Deus. Podemos dar sequência nesse crescimento, ou estaremos crescendo e confiando no Senhor? Por exemplo, nesse momento em que eu tenho uma compreensão, vou compreendendo a santidade do Senhor, e eu vendo a minha indignidade, não me afasto dele porque eu confio na graça, no amor dele. Então, confiar em Deus, confiar em sua graça e seu amor é algo presente na vida de alguém que está crescendo e se desenvolvendo espiritualmente.
A confiança, que é a fé, é uma questão de decisão. Então, a gente, na vida, nós podemos enfrentar desafios que a gente fica numa encruzilhada. Ou eu me lanço no desespero e saio aqui arrebentando os cabelos na minha cabeça, gritando, sem saber o que fazer. Ou eu paro, respiro profundamente, olho para cima e digo, Senhor, é contigo. Já não posso fazer mais nada. Isso é confiança. Existe uma decisão. Então, no exercício do livre-arbítrio, eu decido confiar. Eu decido entregar nas mãos de Deus o meu problema. E eu confio por quê? Porque, embora eu seja incompetente, Deus tem toda a competência para realizar. Mesmo que seja impossível para mim, para Deus é totalmente possível. Não é? Então, lá em Filipenses 4, né, acho que é o verso 13, diz assim, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Em Deus eu posso todas as coisas. Uhum. Então, você confiar em Deus é você estar aí colocando nas mãos de Deus o seu fardo, a sua angústia. Daí a proposta de Cristo Jesus, não é? Mateus 11, 28. Vinde a mim, chegue mais perto. Você está carregando esse elefante nas costas, por quê?
Uhum.
Entrega a ele, é o seu fardo. Deixa que eu carrego para você. Eu quero que você fique livre. Você não consegue. Isso não foi feito para você. Eu morri e o meu sacrifício foi exatamente para isso. Eu carrego para você. Eu consigo carregar. Você não pode carregar. Você morre se você continuar assim. Mas eu carrego para você, para te dar vida.
E isso vai trazer paz ao coração, né?
Exato.
Eu sempre fico na expectativa de receber paz. E recebendo paz, sabe, ter essa experiência de confiança prática. Por vezes nós somos como cristãos levados a orar, a esperar, e dizemos que, e repetimos promessas, etc., mas parece que o coração não está em paz.
É verdade. E pode ser, Daleide, que nesse momento esteja aqui nos ouvindo uma mulher que olha para o seu marido e diz, eu não tenho mais esperança. Ou que olha para o seu filho, sua filha, e diz, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Seria melhor para mim o privilégio da morte. Seria um privilégio, seria algo assim desejável para mim. Eu não consigo mais, eu não posso caminhar mais. Olha para a minha situação, para vocês dois que estão aí no rádio falando, bonitinho, tranquilo e tal, vocês falam, isso é tudo legal. Vem aqui calçar os meus sapatos, vem para a minha realidade, veja se é fácil confiar em Deus. Pode ser que alguém esteja pensando assim. Eu quero lhe dizer o seguinte, olha, todas as propostas que Deus faz são viáveis. Porque se uma proposta que ele fizesse não fosse viável, ele não seria justo. E agora, são viáveis por quê? Porque Deus está dependendo dele para viabilizar a solução. Ele não depende de nós. A única coisa que ele quer de nós é essa decisão que nós estamos falando aqui. Então, a decidir confiar em Deus, por mais absurdo que seja para a natureza humana, é o único caminho. Então, Seja ousada, olhe para Deus e diga: eu então vou experimentar, vou colocar nas suas mãos e vou descansar, vou aguardar. Está em suas mãos, Senhor Deus, essa situação aqui com meu marido, situação aqui com os meus filhos, tudo isso está em suas mãos e eu vou caminhar agora em teus braços. Eu quero sentir o Senhor me sustentando. E permaneça em oração, permaneça renovando esta autorização para Deus agir, e você verá com os seus olhos coisas inacreditáveis acontecendo.
Amém. Manassés, outra direção que você dá é a respeito do crescimento da vida espiritual e como ter uma mente espiritual é sobre ser uma pessoa também generosa, praticar generosidade. É sinal de vida espiritual uma pessoa generosa?
Olha que coisa linda. É o privilégio da Lady de você se permitir ser a resposta das orações de alguém que está neste momento clamando e suplicando a Deus por um socorro. Então, o generoso é esse instrumento de Deus que vai ser usado por Deus, porque ele tem sensibilidade no coração para entender, né, quais são as demandas e entender qual é o seu papel, entender como ele pode realizar esta obra que Cristo Jesus realizava pessoalmente. Agora, o generoso, ele empresta os seus braços, os seus pés, o seu coração e a sua vida para que Deus utilize, para que Jesus continue o seu ministério no atendimento pessoal a cada pessoa, não é? Eu fiquei tão contente ontem à noite, eu levei assim, um monte de compras e tal para uma pessoa. E porque no dia anterior, a minha esposa teve a iniciativa de pedir por esta pessoa, porque ela sentiu no coração, assim, eu não sabia de nada. Sentiu no coração, expôs uma necessidade assim, e aquele grupo abraçou e disse: vamos comprar e vamos te entregar agora. Uhum. Entregou e encheu a porta-mala do meu carro, porta-malas do meu carro. Aquele eu fiquei grupo impressionado, reunido. Aquele grupo reunido de pessoas queridíssimas que a gente estuda a Bíblia, evangélicos, pessoas assim fantásticas, de um coração maravilhoso. E eu fiquei impressionado olhando para aquilo assim, a sensibilidade dessas pessoas. E de repente, quando eu entreguei, esta senhora disse assim: isso é resposta às minhas orações, porque eu passei a noite toda dizendo: Deus, acabou tudo. De hoje em diante, é fome. Não tenho como comprar. Não tenho como conseguir. Acabou. Senhor, eu sou tua serva. Me socorra. Passou a noite toda orando. No dia seguinte, estava lá. Tem tanta coisa que vai dar para ficar lá uns 2-3 meses.
Graças.
Eu não estou contando isso para, assim, não. Mérito
nem é em seu nome,
próprio,
é.
Nenhum.
É
nem
grupo.
É meu nome.
Foram várias pessoas.
Deus usou um grupo de pessoas. Na verdade, a única coisa que eu fiz foi levar. Você entende? Então, uma coisa linda, maravilhosa, vale a pena confiar em Deus. E a generosidade é este ato de você dar sequência ao ministério de Cristo. Perto de Cristo, ninguém nunca passou fome, necessidades. Ninguém nunca permaneceu com a alma angustiada. Ninguém permaneceu no estado que estava. Compreende? Então hoje Deus conta com os seus filhos. Então seja você a resposta aos clamores, né, de alguém que está aí, que nem sabe que é você que vai chegar de repente com um apoio, uma ajuda, um auxílio e assim por diante.
Então,
isso é o exercício do amor. É amor na prática, é isso.
Então, uma pessoa espiritual é uma pessoa que na prática dá frutos de uma vida espiritualmente viva com Deus. Não é uma vida de promessas, de falatórios, de usar uma camisa de um partido, sou do céu. Não, ele transmite a vida do céu, ele estende a mão como Cristo estende a mão. Isso me faz ser cada dia mais alimentado no espírito, nessa caminhada espiritual. Outro aspecto que você cita é sobre sinceridade. Acho que você até em algum momento tocou a respeito da sinceridade. É que, por exemplo, nem sempre nós somos generosos, nem sempre nós somos bondosos, nem sempre... Enfim, aí você fala de confiar em Deus, de praticar uma vida de oração, de ser uma pessoa generosa, de ser sincera e por aí vai. Para aproveitar esses minutinhos restantes do programa, o que você considera realmente assim... que precisa ficar na mente de cada um de nós a respeito desse tema, ser uma pessoa espiritual?
Olha, se você quer ser uma pessoa espiritual, seja verdadeira. Com seus defeitos, com seus problemas, com suas necessidades, com as suas dúvidas, seja uma pessoa transparente. Não queira fazer tipo, agora eu sou uma pessoa espiritual. Até a entonação da voz muda. Agora uma pessoa assim, mansa, agora ela fala baixinho, quietinho, porque uma pessoa espiritual, ela é bem quietinha, é bem ponderada, etc. Nada disso, não faça tipo. Você tem a personalidade, o temperamento que você tem, porque Deus te criou assim. É verdade que todo temperamento tem que ser burilado, tem que ser trabalhado, tem que estar em um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Tudo bem, ok, mas temperamento é o que você tem. Então não queira mudar assim de sanguíneo para fleumático, porque são os fleumáticos que são espirituais. Aquelas pessoas que falam baixinho, sussurrando. Não, nada disso. Não faça tipo. Seja verdadeiro. Porque quando as pessoas olham para você e veem que você, apesar dos seus fracassos, você tem buscado a Deus e tem encontrado o caminho, olha, as pessoas querem pessoas verdadeiras. Ninguém quer um modelo fantástico, maravilhoso, impecável, humano, porque não existe. Ninguém engana ninguém. Seja você, seja sincero, seja verdadeiro, mas o sincero é aquele que fala o que o Espírito Santo diz ao coração.
Se não entendermos também esse aspecto, pode ficar com alguém a ideia de assim, tá vendo? É só assim mesmo, eu falo o que eu quero, penso que eu... Não, nós estamos falando num contexto de espiritualidade.
Aí já
de alguém...
é outro extremo.
Exatamente, nós estamos falando de pessoas que querem ter uma fé, uma vida viva de crescimento e de uma vida de comunhão com Deus. Então eu peço a você que é pai, mãe, ao marido, à mulher, aos filhos, a quem está nos acompanhando agora, que todos nós tenhamos a graça de recebermos de Deus essa oportunidade, como Ele nos dá, e nos agarrarmos a ela e crescermos espiritualmente. Temos muito a fazer, temos uma história com Deus que precisa se desenrolar. Nós temos um ponto onde chegar, nós queremos chegar à presença de Deus. Manassés, muito obrigada por sua vinda, por suas palavras, orientações.
Prazer.
Que Deus continue te orientando em seu trabalho como conselheiro bíblico aqui na Escola Bíblica, como pregador, como escritor e todo o trabalho que você sempre faz para servir as pessoas. Deus te abençoe.
Obrigado, igualmente.
Obrigada a você pelo carinho, por ficar com a gente. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem. Então, resumo, ora, fala mais com Deus, abre o seu coração, põe a tua vida no altar e o Senhor te visitará com grande paz. Um beijo e até a semana que vem.
Consultório de Família.